Palavras de ouro. Não sendo um comprador compulsivo de livros, tenho deixado nas livrarias boa maquia. Ultimamente, e por culpa destes programas, as minhas visitas têm sido mais frequentes e mais caras. O programa de hoje é totalmente dedicado ao livro que acabo de adquirir, 100 poemas portugueses do adeus e da saudade. E antes de falar na minha compra, deixem-me referir um espaço de livros que me surpreendeu pela localização. Nada mais, nada menos do que uma excelente livraria numa estação de comboios. Entre Campos, em Lisboa, sobretudo depois da ligação ferroviária entre as duas margens pela Ponte 25 de Abril, e ainda devido às infindáveis obras do túnel do Rossio, transformou-se num centro por onde passam várias linhas e onde se distribuem milhares e milhares de pessoas pela cidade todos os dias. Locais muito concorridos, rapidamente se povoam de estabelecimentos comerciais, com predominância dos comes e bebes. Agora, uma livraria foi uma surpresa. Há pouco mais ou menos um ano, não posso garantir, porque o meu calendário biológico sempre funcionou mal, e agora com os anos pior, uma larga faixa lateral de um dos três andares da estação de Entre Campos ganhou um simpático café, onde há um piano em atividade e lá ao fundo uma livraria. Nas minhas andanças entre as duas margens do Tejo, este local passou a ser um dos meus favoritos e onde encontro inspiração para muitos programas. Na última espreitadela à livraria da estação de Entre Campos, fui dar com uma coleção que me abriu o apetite. 4 livros, editados pela Terra-Mar, todos compilações de poesia, selecionada, organizada e com a introdução de 2 conhecidos autores, José Fenha e José Jorge Letria. Dos 4, comprei para já 2. Um intitula-se 100 poemas portugueses do adeus e da saudade, já referido, e o outro, 100 sonetos portugueses. E antes que a música suba, aqui vai uma pequena inconfidência. Ou confidência. Comprei também uma pequena coletânea que se intitula, imaginem só, Poesia de Alcova. Vem ao encontro de um velho projeto, apoiado por alguns dos fiéis ouvintes do Estúdio Raposa. Uma emissão só para adultos, com material da nossa vasta produção de poesia erótica, a roçar o pornográfico de autores famosos. Mas vamos aos nossos poemas do adeus e da saudade, que o objetivo deste programa é divulgar esta obra editada pela Terra-Mar, lendo alguns dos poemas que ela contém. Eu tinha umas asas brancas, asas que um anjo me deu, que em eu me cansando da terra, batia-as, voava ao céu. Eram brancas, 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 como as do anjo que m'as deu. Eu, inocente com elas, por isso voava ao céu. Veio a cobiça da terra, vinha para me tentar, por seus montes de tesouros, minhas asas não quis dar. Veio a ambição com as grandezas, vinham para me escortar. Davam-me poder e glória, por nenhum preço as quis dar. Porque as minhas asas brancas, asas que um anjo me deu, em mim eu cansando da terra, batia-as, voava ao céu. Mas uma noite sem lua, em que eu contemplava as estrelas, e já suspenso da terra e a voar para elas, deixei cair os olhos do céu alto e das estrelas. Vi entre a névoa da terra outra luz mais bela que elas. E as minhas asas brancas, asas que um anjo me deu, para a terra me pesavam, já não se erguiam ao céu. Cegou-me essa luz funesta de enfeitiçados amores. Fatal amor, negra hora, foi aquela hora de dores. Tudo perdi nessa hora, que provei nos seus amores. O doce fel do deleite, o acre prazer das dores. E as minhas asas brancas, asas que um anjo me deu, pena a pena me caíram, nunca mais voei ao céu. Ouvimos de Almeida Garrett o poema As Minhas Asas. A obra que estou a divulgar, um trabalho de organização e seleção de José Fenha e José Jorge Letria, antecede cada poema ou poemas de um autor com uma pequena nota biográfica do mesmo. No caso de Garrett, lê-se o seguinte. Introdutor do romantismo em Portugal, senhor de grande cultura, político inflamado, defensor dos ideais liberais, e por isso várias vezes exilado. Dandy, ditador de modas e sedutor afamado. Personalidade múltipla e inquieta, foi par do reino, diplomata, ministro e visconde. Destacou-se como poeta dedicado, prosador e dramaturgo, estudioso e compilador de poesia popular. Dedicou parte dos seus esforços ao teatro, tendo sido sob seu mandato que se construiu o Teatro Nacional Dona Maria II e o Conservatório de Lisboa. Vamos agora ouvir poesia de António Patrício. António Patrício nasceu no Porto, onde se licenciou em Medicina. Abraçou a carreira diplomática e correu o mundo, tendo morrido numa viagem a Macau. Contista, dramaturgo e poeta, a sua obra, onde campeia pessimismo e necrofilia, é marcada pelo dramatismo estético e pelo niilismo nietzschiano, operando uma síntese do saudosismo com o simbolismo. De António Patrício, vamos ouvir Saudades do Teu Corpo. Tenho saudades do teu corpo, ouviste? Correr-te toda a carne e toda a alma. O meu desejo, como um anjo triste que enlaça nuvens pela noite calma. Anda a saudade do teu corpo, sentes, sempre comigo. Deita-se ao meu lado, dizendo e redizendo que não mentes, quando me escreves, vem, meu todo amado. É o teu corpo em sombra esta saudade. Beijo-lhe as mãos, os pés, os seios sombra. A luz do teu olhar é escuridão. Fecho os olhos ao sol para estar contigo. É de noite este corpo que me assombra. Vês? A saudade é um escultor antigo. Ainda do livro que estamos a referir, a nota sobre António Boto. António Boto, natural de Abrantes, tornou-se num dos mais discutidos poetas do seu tempo, tendo estado no centro de polémicas, celeumas e escândalos. A sua poesia demonstra um domínio técnico depurado e vincula um narcisismo obsessivo e uma intensa exaltação da beleza masculina. No poema que vamos ouvir de António Boto, o poeta fala de uma boneca e da sua breve história. Thank you. Era uma vez uma boneca com meio metro de altura. Insinuante, bonita, mas pobremente vestida. Um ar triste, uma amargura diluída no olhar, grandes olhos de safira e um sorriso combalido, como flor que vai murchar. Quase a meio da vitrine, lá naquela capelista, essa boneca de trapos a ninguém dava na vista. Ninguém via o seu sorriso. Ninguém perguntava: quanto vale a marafona? Quanto querem pela princesa? Passaram anos. Com eles foi a minha mocidade e cresce a minha tristeza. Quem é que dá pela boneca que os meus olhos descobriram lá naquela capelista, quase à esquina do jardim? Quem dá por ela? Ninguém. E quantas almas assim? E vamos terminar este programa dedicado à edição da Terra-Mar, intitulada 100 Poemas Portugueses do Adeus e da Saudade, com um poema de Edmundo de Bettencourt. Na nota biográfica que no livro antecede o poema, podemos ler: Edmundo de Bettencourt nasceu no Funchal, estudou em Coimbra e juntou o seu nome à mística do fado coimbrão, fazendo parte de um grupo que inclui António Menano e Armando Góis, entre outros. Afirmou-se como poeta imaginativo e com desenvolvimentos rítmicos muito particulares. Foi cofundador da revista Presença, que por um lado ajudou a impor o modernismo e por outro defendia o primado individual sobre o coletivo e, portanto, uma certa forma de desvinculação do político e do religioso. Quando aqui estou, estou no céu, ela dizia. E eu ficava melancólico a pensar como seria aquele céu, tão simples, aonde não chegava o meu sonho mais alto de alegria. Como seria? Nesse tempo de tão calmo, sem um começo nem um fim, seus belos olhos tristes, quando olhavam para mim, fugiam logo. Que envergonhados e descidos, eram bem um adeus, lá no remoto paraíso cuja plena felicidade miravam adormecidos. Como eu seguia ausente, cada vez mais distante da vida, até chegar subtilmente ao instante em que já era um véu de morte a presença daquela despedida. O ar, então, pelo terraço, fechava-se doirado como num salão e ela adormecia. De um recanto do azul, um raio de luz descia até à luz do seu sorriso, ainda de donzela. Atraídas, chegavam borboletas coloridas que tombavam tontas e inocentes por sobre ela. E numa janela que ali se desenhava, que breve se fechava sem rumor, vinha por fim roçar a asa de um corvo branco, anunciador. Ela dormia a sono solto sob a minha vigília, que para ela, a enamorada, seria a vigília temerosa do seu Deus. Dormia, os olhos bem cerrados no mais cerrado adeus. E a sua boca de morta-viva, saudosa das palavras sonhadoras, sorria sempre, sorria. Quando aqui estou no céu. Era agora o sorriso que dizia. Dois Dedos de Conversa. Num dos primeiros programas, prometi denunciar as gralhas que fossem sobrevoando e pousando por aqui. Nem sempre o fiz, e em alguns casos porque simplesmente não dei por elas, ou ninguém me as assinalou. Não foi o caso do último programa dedicado a Vitorino Nemésio, e onde li um capítulo do seu famoso Mau Tempo no Canal. O Luís Pinto, um dos meus ouvintes mais fiéis, enviou-me um e-mail que rezava assim. Aos minutos 16,45 do programa, tu dizes: Dona Catarina, entorpecida na dobra do cachiné e na fundura da poltrona, ou é gralha tua, ou é gralha da edição. Esse lenço chama-se cachiné, ou seja, não tem I, mas E. Talvez tenha o mesmo significado, mas neste caso será cachine, não sendo este último E acentuado. Ou então, o cachiné é nos Açores cachiné. O Luís tem razão. Nos dicionários consultados, Porto Editora, Academia e o AIS, a palavra aparece como cachiné. Na edição de onde li o capítulo, porém, a palavra está escrita cachiné. Então, das duas, uma. Ou se trata de uma gralha nesta edição, ou então nos Açores, e segundo Nemésio, o cachiné passa a cachiné. Fica a questão em aberto para quem queira dar uma ajuda ao Estúdio Raposa. Haverá açorianos amantes da filologia entre os ouvintes do Estúdio Raposa? Até ao próximo programa. Palavras de Ouro.